Palavra Viva. Pastor Josias Júnior.
Eu saúdo a todos os irmãos e amigos ouvintes da Rádio Manaim no Brasil e no exterior, com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos meditar nesta hora na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 29. Nos diz assim a palavra do Senhor: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amados irmãos, esse texto nos fala sobre a experiência da travessia do mar da Galileia. Jesus havia pregado para uma multidão e logo após a sua mensagem, ele despede a multidão para que voltem para suas casas e orienta aos seus discípulos que atravessem para outra margem do mar da Galileia. Jesus se retira para um monte para orar ao Pai. E naquela travessia do mar da Galileia, a noite chegou e na madrugada, diz a Bíblia, na quarta vigília da noite, levantou-se uma grande tempestade e se abateu sobre aquele barco. E diz a palavra que essa tempestade trouxe grandes preocupações aos discípulos. Eles até achavam que não iam conseguir vencê-la. E durante aquele momento de ansiedade, de angústia, de preocupações, Jesus veio andando sobre as águas e apareceu aos seus discípulos. Num primeiro momento, eles não o reconheceram. Acharam até que se tratava de um fantasma. Mas no meio da tempestade, aquela voz maravilhosa do Senhor Jesus se fez ouvir. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, aquela palavra, ela trouxe aos discípulos de Jesus o renovo da confiança, da esperança, a ponto de Pedro dizer para Jesus: Senhor, se és tu mesmo, então que eu possa ir até onde tu estás, que eu ande também sobre as águas. E Jesus disse: Vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas diz a Bíblia que, em determinado momento daquela experiência que Pedro estava vivendo, as ondas, o barulho da tempestade, o forte vento, todas as coisas que aconteciam ao redor chamaram a atenção de Pedro. E ele desviou o seu olhar de Jesus e olhou para o lado e começou a afundar. E naquele instante, ele buscou de Jesus a sua salvação. Ele não ouviu o que os discípulos tinham a dizer, ele não esperou que alguém agisse em seu favor, ele não esperou que simplesmente afundasse e morresse, mas ele clamou ao Senhor: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão e tirou Pedro daquela situação. E Jesus lhe fez uma afirmação e em seguida uma pergunta. A afirmação de Jesus foi: homem de pequena fé. O Senhor fez Pedro reconhecer que naquele instante e naquele episódio em particular, a sua fé foi pequena. Mas ele fez também uma pergunta a Pedro: por que duvidaste? Levou Pedro de volta ao barco e diz a Bíblia que, quando estiveram juntos os dois no barco, fez-se bonança. A tempestade se acalmou. Amados irmãos, amigos, ouvintes da Rádio Manaim, nós vivemos hoje uma situação muito parecida. Há uma aplicação profética deste texto e dessa experiência às nossas vidas. Primeiro porque a mensagem de Jesus, ela tem sido transmitida às multidões. Mas o homem tem o livre arbítrio para escolher o que ele quer ser, multidão ou discípulo. As multidões se trata daqueles que ouvem a palavra, mas depois voltam para suas casas, daqueles que tomam conhecimento do projeto de Deus, mas depois continuam a viver as suas vidas e deixam para trás a orientação do Senhor. Os discípulos são os seguidores do Mestre. Os discípulos são aqueles que não apenas ouvem a mensagem, mas aqueles que a praticam, aqueles que põem em prática aquilo que o Senhor orienta. Aos discípulos, uma orientação: passai para a outra margem. A orientação de seguirem na caminhada, de irem para a outra margem, e a outra margem se aplica nas nossas vidas à experiência da eternidade. Aos discípulos, à igreja fiel, o Senhor tem orientado que nós vivamos a experiência de caminhar dia após dia em direção à bênção da salvação eterna, da eternidade que o Senhor tem para nós. Os discípulos obedeceram à voz do Mestre e eles estavam exatamente no exercício desta travessia. Mas a palavra do Senhor diz que a noite se fez. E o momento que nós vivemos é um momento de trevas sob diversos aspectos, espiritual, moral, humano. Há tantas coisas na vida do homem que estão imersas na escuridão. Mas a igreja, ela continua navegando em direção à eternidade. Mas a vida que nós temos, e a Bíblia diz isso, ela pressupõe aflições. No mundo tereis aflições, é o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor registra que na quarta vigília da noite, uma tempestade se levantou. É interessante nós lembrarmos que a quarta vigília da noite é o finalzinho da madrugada. A noite era dividida em quatro momentos, em quatro etapas, em quatro períodos de 3 horas. A primeira vigília das 18 às 21 horas e assim por diante. A quarta vigília da noite, das 3 horas da madrugada até as 6 horas da manhã, é o finalzinho da madrugada. É o momento em que o dia se prepara para raiar. É o momento em que a expectativa do raiar do sol está próxima. E na quarta vigília da noite, a tempestade se levantou. Se a igreja, se nós, servos de Deus, vivemos lutas nesse momento, se as tempestades têm se levantado na nossa vida, na sua vida, é porque Jesus está próximo de voltar. É porque o dia está perto de amanhecer. É a quarta vigília da noite. Meus irmãos, as lutas muitas vezes são intensas. Por vezes até o homem perde as suas esperanças. Por vezes até acha que não vai vencê-la, não vai vencer a luta. Mas Jesus, ele aparece no meio da tempestade. E do meio da luta se ouve a sua voz: não temais, tende bom ânimo, sou eu. Estais aqui, viveis esta obra, não porque simplesmente achas assim, mas porque eu orientei. Se estás vivendo aquilo que é a minha palavra, se estás sendo fiel àquilo que eu orientei, não temais, porque eu sou convosco. Foi a palavra de Jesus para os discípulos em meio àquela luta. E naquele instante, Pedro pediu para ir ter com Jesus. Meus irmãos, o Senhor queria ensinar algumas coisas a Pedro. O Senhor permitiu a ida de Pedro até onde ele estava, para Pedro entender algumas coisas que ele precisava saber e que nós precisamos saber nas nossas vidas. Quando Pedro sai do barco e caminha sobre as águas, naquele instante o peso do corpo de Pedro desapareceu. O homem, quando está no espírito, o peso da carne desaparece. E Pedro pôde andar sobre as águas. Mas, meus amados irmãos, aquilo que acontecia ao redor de Pedro, a tempestade, os ventos, o barulho, tudo aquilo chamou a atenção de Pedro. Ele desviou o seu olhar de Jesus e naquele instante começou a afundar. Certamente que as lutas que estão no nosso entorno, elas podem estar chamando também a sua atenção. Certamente que as lutas que te afligem, elas podem estar desviando os seus olhares de Jesus. E quando o homem faz isso, ele começa a afundar. Ele começa a perder a bênção da obra gloriosa que o Senhor quer realizar na sua vida. E quando ele começa a afundar, ele volta-se para Jesus. Quando o homem volta-se para Jesus, Jesus está pronto a estender a sua mão. Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. E o Senhor Jesus estava muito perto de Pedro. O Senhor estendeu a sua mão, levantou a Pedro, tirou-lhe daquela situação de desespero em que ele se encontrava. O Senhor o ergueu novamente para estar de pé ao seu lado. E quando o Senhor diz: homem de pequena fé, o Senhor quis mostrar a Pedro o quanto é necessário vivermos uma experiência profunda de fé, de confiança, de que esta obra é dele, de que nós podemos continuar caminhando na sua presença, de que nós podemos continuar vivendo a glória e a bênção desta obra, porque ele é o Senhor desta obra. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu amigo, a minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que ouve nesta hora esta mensagem, não duvide. Não duvide que Jesus pode te abençoar. Não duvide que Jesus tem poder. Aquela pergunta a Pedro trouxe à lembrança de Pedro certamente quantas operações de maravilhas que ele viu Jesus realizar. Por que duvidaste, Pedro? Não sou eu aquele que multiplicou os pães? Não sou eu aquele que levantou a Lázaro do túmulo 4 dias depois de morto? Não sou ele aquele que curou paralíticos, que abriu a vista a cegos, Não sou eu, Pedro, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Por que duvidaste? Meu irmão, nunca duvide do poder do Senhor. Nunca duvide do seu amor por você. Nunca duvide desta obra maravilhosa que foi instituída pelo Senhor para nos conduzir à bênção da vida eterna. O momento é o momento da quarta vigília da noite. É o momento em que o dia está para raiar. O dia na eternidade está para raiar para a igreja do Senhor. Quando chegaremos à outra margem. E agora Jesus volta com Pedro para o barco, para que Pedro entendesse que a experiência do milagre de andar sobre as águas só poderia acontecer se estivesse segurando nas mãos de Jesus. E quando entram no barco, faz-se bonança. Ali, o Senhor Jesus queria ensinar a Pedro que o lugar dele era dentro do barco, que o lugar dele era no corpo, era na igreja, no meio da igreja fiel, no meio daqueles que, apesar da tempestade, vão chegar à outra margem. E fez-se bonança. Meu amigo, meu irmão, abra o seu coração para o Senhor nesta hora. Se porventura as tempestades estão chamando a sua atenção, olha para Jesus. Pede a Ele, Senhor, salva-me. Estende para Ele a sua mão e Ele vai te abençoar. E se você está fora deste barco, deste corpo, vem para o meio daquele povo que vai herdar a eternidade. Vem para o barco para que se faça bonança. Deus abençoe a todos.
Você acabou de ouvir Palavra Viva.